vamos falar sobre o cantor lagoense gaiteiro Porca Véia, né? Nós sabemos que na comunidade gaúcha nós estamos de luto na nossa música, porque perdemos um dos maiores artistas e nomes, né, que representa muito bem a nossa cultura, a nossa tradição. Com insuficiência renal, Porca Véia fazia sessões de hemodiálise 3 vezes por semana, ele que fundou o grupo Cordiona. E autor aí de vários sucessos, como esse que estamos ouvindo, Lembranças, de Alma Serrana, Do Jeito Que Deu, Gaiteiro por Demais, 21 CDs, 3 DVDs gravados, além de 2 discos de ouro. Natural de Lagoa Vermelha, o artista deixa a esposa Claudineia Bossardi, 4 filhos, além de uma legião de fãs e amigos. Para falar um pouco sobre a trajetória e o significado desse artista, o legado que deixa para a nossa cultura, nós hoje convidamos para participar do programa Dirceu Rosa, que é, né, familiar, é primo do grande Hélio Xavier, o Porca Véia. Bom dia, Dirceu.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Também está na linha o Juraci Ribeiro, que é um grande acordeonista, professor de música e que representa muito bem a nossa cultura, a nossa tradição. Bom dia, Juraci.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Parabéns pela sintonia, pelo sucesso do teu programa, que tem uma audiência forte e séria.
Muito obrigado. Juraci, começando por você, sobre o artista Porca Véia, o que ele significa para a música, né? E uma pessoa que foi conhecida e levou o nome de Lagoa Vermelha por muitas regiões do nosso Brasil afora, né? Qual o significado do trabalho do Porca Véia, o que ele representa?
O Porca representa a nossa música, a música fandangueira, porque na realidade ele também teve sorte, muita sorte, porque quando fizeram o festival nos anos 60, ele tirou o primeiro lugar com a música Chamamento. E ele não era Porca Véia naquele tempo, ele era o Hélio Xavier. E esse festival, e quando foi em 84, 85, que teve o festival do Mobral, o MPC colocou essa música, o Chamamento, obrigatório para a pessoa que intérprete vocal. Então, ficou conhecido no Rio Grande inteiro, Hélio Xavier. Depois, daí começou com o Porca Véia. O Porca Véia é o seguinte: Telmo de Lima Freitas gravou a música que chama Lembrança e não saiu, assim, não foi sucesso. E o Porca regravou. E deu no que deu, foi sucesso no Rio Grande inteiro, o Brasil, posso te dizer assim, tá? E outra coisa, viu, que a gente conviveu, foi meu vizinho aqui, dele, eu tinha 14 anos, né? A mãe dele, a Julieta, a dona Julieta, falecida agora, né? Tinha o Celso, irmão dele, que trabalhava na cooperativa, a gente conviveu nessa época. Mas daí é o seguinte, ele, como ele disse, eu sou limitado, na música eu sou limitado, mas ele gravava as músicas dos Irmãos Teixeira, as músicas dos Bertucci, e daí ele organizou o fandango dele, para ele tocar os fandangos. E então, ele agradava o público, sabe por quê, Flávio? E primeira coisa, a voz, segunda, as gaitas, e depois um acompanhamento atrás. E ele sabia subir para cima de um palco daquele jeito dele, simples, como ele diz que o gaúcho é simples. Então, a música dele é simples. Simples, mas bem feitinha, ele agradava o povo. E deu no que deu, né? Ele teve o maior sucesso do mundo. Então, lamentável que ele deixou nós mesmo, mas sofreu bastante, né? Aquelas coisas da vida, né? Assim. Então, assim, ó, eu acho assim que o Porca, ele foi, quando ele gravou o primeiro disco de solo, não saiu muito, né? Mas é o seguinte, que depois que ele organizou, ficou conhecido como Porca Véia, que quem deu o apelido para ele foi o Marco Polo, aqui em Lagoa Vermelha, que estudaram junto. Então daí ele explodiu, né, digamos, essa música aqui do Telmo de Lima Freitas, e daí ele foi gravando muita música, e ele muito caprichoso no estúdio, porque ele conviveu com muitos pessoa, sempre aprendendo, né, no estúdio, gravando. Então você escutava uma música dele, você não achava nada dele. Digamos assim, daqui podia melhorar essa parte, não, porque ele fazia as coisas simples, mas bem feitinho. E a voz dele, muito bem afinada, tá? Então, assim, Flávio, eu acho que foi um dos maiores, o rei do gaitaço, que eles falam, sabe? Eu acho assim, como ele sempre me dizia, eu sou, é meu estilo este aqui, ele é o estilo dele, foi o estilo dele. E ninguém tira, ninguém substitui mais aquele estilo dele. Ele chegava no palco, ele gritava todo mundo e ele conquistava, né? Ele gravava as músicas dos Bertucci, do Neide, porque o Neide era mais tranquilo, né? E o Adelar já era mais, tinha mais discussão, então ele pegava aquelas músicas do Neide e fazia sucesso. Sendo que outros gravavam, as músicas dos Bertucci não saía. E com ele saía, sabe? Então eu acho assim que foi um dos maiores músicos assim, de sucesso, que levou o nome de Lagoa Vermelha. Sabe? Sempre falando em Lagoa Vermelha. Ele nunca criticou nada assim nas músicas dele, nunca falou besteira. Eu acho que assim, claro que.
Vai fazer falta, Juraci.
Vai fazer muito, sabe? O seguinte, agora 4 anos atrás. Então eu ia visitar ele, ele ia me mandar buscar em Canoas, eu ia de ônibus, e Canoas ele ia mandar me buscar, mas daí como o Dirceu ia para lá, ele ligou para o Dirceu e disse, ó, Dirceu, pegue o Jura e traga o Jura. Daí fui eu com o Dirceu e o Marco Polo, passamos um dia lá, faz 4 anos. Ele ficou muito feliz da vida, sabe, tá. Conversamos bastante, então eu acho, falando em música, eu acho assim, em pessoa. Uma pessoa muito... Ele acreditava muito no ser humano, sabe? Ele acreditava muito no ser humano. E o estilo dele foi aquilo ali. Então, quando surgiu, Flávio, quando surgiu esse som, o multicabo que dizia, que daí ficava o cara lá no fundo, né? Daí o seguinte, tinha que sair a voz dele bem perfeitamente e a gaita. Então, você podia ir no fandango e ele atingia o vivo, sabe? O pessoal gostava, sabe? Daí a pouco ele fazia aquele show, levantava de pé, porque ele tocou com o Borquete também, sabe? Na época, antes, bem antes. Então eu acho assim, Flávio, eu acho assim que lamentável, né? Lamentável, né? O que que é? É a vida, né, tio?
Faz parte. Judaci, muito obrigado pela tua participação aqui, falando um pouco, né, dessa parte técnica, um pouco da área artística, né? E essa trajetória aí do grande Hélio Xavier, o Porca Véia.
Eu agradeço, Flávio, agradeço, viu? Por dar meu depoimento aqui, não convivi com ele há muito tempo. Para mim, ele tinha eu como ídolo, e eu tinha ele também, né? Então, daí ele me gravava muito, sabe? Essa vez que eu fui para Porto Alegre, ele me gravou, me levou lá no Borquete para tocar para eles, cantora, tá. E ele foi o que também no Festival de Simão Grau, que eu estava na mesa de jogadora. Foi em 85, que eu tirei o primeiro lugar. Então eu acho que depois ele viajou para o Rio de Janeiro, junto foi tocar no Canecão lá, mas ele não estava organizado com a Fandango, mas por que ele organizou o Fandango? Assim, eu acho assim que foi triste a partida dele, mas o que eu vou fazer, né, Flávio? Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo conheço estar tá participando aí com o teu programa, tá?
Um grande abraço, Juraci Ribeiro, também um dos maiores tradicionalistas gaiteiros, né, professor de música e instrumentista, que participou do programa falando um pouco da trajetória. Agora, quem tinha uma ligação muito próxima com Hélio Xavier é o seu primo, Dirceu Rosa, né? E esse é um momento difícil, mas é um momento da gente reverenciar uma das vozes e um dos artistas que marcou época e com certeza vai ser lembrado aí por muito e muito tempo, não é, Dirceu?
É, Flávio, eu quero pedir permissão. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Juraci, endossar as palavras que ele disse, e que realmente essa viagem que nós fizemos lá na residência do Porca, lá em Ivoti, foi bem aproveitada. Eles tiveram um papo bonito, tocaram a sanfona, a gente foi almoçar com ele. Então, o Juraci também, respeitado músico aqui da nossa cidade, também um homem que leva o nome da Lagoa Vermelha longe, assim como o Porca. Juraci, um grande abraço para ti, sucesso para você e continue sendo essa pessoa também maravilhosa que você é. E eu Flávio, eu não quero me tornar assim, como é que a gente diz para os ouvintes, não pensar que, ah, o Dirceu está no rádio porque faleceu o primo dele. Só que o Porca era meu primo, nós somos 12 dias, eu sou 12 dias mais velho que o Porca. Eu nasci o dia 20 de fevereiro de 52 e o Porca nasceu dia 2 de março de 52, a 12 quilômetros de distância. São 12 dias de 12 anos de distância. E nós começamos a nos conhecer, acho que há 67 anos atrás. Eu não vou dizer de 68, porque quando você é bebê, novinho, você não sabe quem é quem. Mas quando você tem um ninho já, você já começa. E nós assim participamos lá na fazenda do tio Lauro, do pai do Porca, lá onde nós morávamos, na fazenda do meu avô. Sempre junto, estudamos juntos, participávamos das férias juntos. Viemos embora para a Lagoa Vermelha, fomos estudar juntos. Ele estudou uma época, eu não estudei no colégio agrícola, ele estudou. Depois nós fomos fazer contabilidade no Secleia. Estudamos no Secleia junto. E nós trabalhávamos junto, Flávio. Aí ele trabalhava na balança da César. Tempo da César ali. E eu trabalhava com o falecido Lido João Sonson. Foi meu primeiro patrão. Nós trabalhava ali entre a cooperativa e a César, onde tem uma casa, um prédiozinho ali era o meu escritório. Mas nas horas que vagava, eu estava sempre lá junto na César. E ali a gente conversava e saía, ia pro baile do CTG, e fazia as festas sempre juntos. E ele sempre dizia, eu acho que nós vamos fazer um conjunto. Daí ele já tocava. A gaita, ela saía do colégio, fazia os matinês, fazia os aniversários dos colegas, das colegas. Enfim, sempre juntos. Ele disse, nós vamos fazer um conjunto. Vamos botar o nome do conjunto. Vamos botar Irmãos Primos. Mas, infelizmente, eu não dei nada como gaiteiro. E ele saiu, foi embora para Porto Alegre, foi estudar em Viamão, melhor, no ETA. E lá, tinha lá o Marco Polo, como ele acabou de... O Juraci falou. Ele foi apelidado lá, então, de Porca Véia.
Como é que surgiu esse apelido aí, que marcou o nome artístico, né, do Hélio Xavier?
Segundo o Marcos conta, ele quando chegou nas faculdades, eles fazem o bicho, né? E ele, a tarefa dele era comer. Fizeram completo, um prato cheio de arroz, feijão, e lá vai carne... E colocaram no chão para ele comer, sem o uso das mãos. E, claro, ele tinha que comer. E ele era gordo, né? E aí o Marco Polo gritou. Parece uma porca velha. E aí foi o sucesso desse homem para fazer tudo o que ele fez, deixar esse legado bonito que ele deixou, nesse nome que surgiu como artista. É um nome feio, pode se dizer, né? Mas não tanto. E ele agradou desde as crianças... que eu sou prova disso. A minha neta no Paraná, por exemplo, ontem chorava desesperada, e as meninas filhas dos meus amigos, que hoje são moças e umas são casadas. Guris, jovens, tradicionalistas, enfim, de todas as gerações. E outra, ele gostava do jovem, o jovem gostava dele, e o senhor de idade, as pessoas de idade gostavam dele. Conto uma passagem aqui, bem rapidinho, que ele veio tocar aí no Divino, e eu estava junto. Quando ele vinha na região, obviamente ele vinha aqui para casa, eu junto com ele. E chegou um senhor, 79, 80 anos, e sabia que eu era primo, fazia ponte, né? Diz, eu vim de Vacaria só para dar um abraço no Porca. Eu fui lá, chamei o Porca, digo, esse cidadão. Ele diz, onde é que está o cidadão? Ele traz ele aqui. Levei, e ele abraçou e chorou. Eu sou apaixonado por você e pela tua música. Então, aquilo que o Juraci falou, que ele era um cara legal, que era um cara... É verdade isso. Ele era humano, era pessoa. Além de ser... Não subiu nada para a cabeça dele. Ele tem... Deixou um capitalzinho feito pelo suor, pela ajuda dos entregantes do Cordiona. Mas ele nunca subiu para a cabeça dizer, eu sou o fulano e tal. Ele sempre estava... Aqui no CTG, diversos, quando antes dos bailes ele chegava, dava o autógrafo, recebia, todo mundo fazia fila. Então, eu acho assim, eu como primo, irmão, que eu posso dizer assim, que nós assim, trocamos muitas e muitas conhecimentos nossos, aprendemos juntos, eu e ele, até o financeiro. Ele se preocupava comigo, alcançava quando eu precisava e eu alcançava quando ele precisava. Era assim. Ele se preocupava comigo no telefone. Pelo telefone ele via como é que eu estava, assim como eu também, quando ele ficou nessa situação de já entrar...
Uma grande afinidade entre vocês.
Muito.
E como começou essa enfermidade aí do porca-véia? A gente sabe que a vida do músico não é fácil, né? Muitas viagens, noites mal dormidas, muitas vezes a alimentação também não é adequada. Como é que começou a doença do Hélio Xavier?
Ele foi bastante festeiro, né? Isso não se tira... O pessoal conheceu ele, foi muito festeiro. E essas noitadas que você sabe que tem que tocar, às vezes ele se alimenta mal. Ele começou ali quando ele fez o show dele, lá, acho que foi em 2013, que fez o show em Caxias do Sul, não me falha a memória. Ele já começou, né? Ele se aposentou porque ele já estava com problema. Ele tinha problema de diabetes, e a diabetes sabe que ela ataca os rins, ataca de tudo. Aí atacou a visão, foi atacando a visão. Aí ele deu problema nos rins, aí ele foi para hemodiálise, aí conseguiu fazer um implante, que eu aprendi que é implante, não é transplante. Eles fazem o implante e deixam o rim velho e fica definhando, o organismo vai consumindo. Ele implantou, até ele mexia, veja bem como ele era, ele implantou um rim de um senhor que era baiano. E ele dizia, esse rim não vai funcionar, está me dando problema, mas também baiano, ele anda devagar. Ele dizia assim... Infelizmente o rim rejeitou o organismo dele. Mas rejeitou e volta para a hemodiálise, 3 vezes por semana. E esse rim complicou, aqui em março, por aí, ele teve que tirar, deu infecção quase que generalizada. Até nós tinha marcado uma festa, que faz 4 anos que eu fazia a festa aniversário juntos com ele, né? Nós tinha marcado, como eu faço 20, ele é dia 2, dia 4 nós vamos fazer uma festa. E daí o dia 3 o porquinho me ligou que ele baixou o hospital. E dali ele começou. E aí a hemodiálise vem comendo o camarada, né? E ele veio vindo, ia pro hospital, saía do hospital, ia 3 vezes por semana. E infelizmente chegou o dia, sexta-feira, a Cacau, que é a esposa dele, que nós chamamos de Cacau carinhosamente, levando ele para a hemodiálise, infelizmente infartou. Deu uma parada cardíaca, os médicos reativaram e deu a segunda, daí não deu mais.
Qual foi a última vez que você viu ele, Dirceu?
Eu fui fazer uma janta para ele. Fui eu, a Nora, minha esposa, o Oscar Franciscon e a Fátima. Fomos fazer uma janta que ele fez para 260 pessoas lá em Ivuti, no salão. Dia 19 de outubro, certo? Aí a gente fez a janta, nós ficamos lá e bateu um papo. Ele já estava muito debilitado. Ele tentou tocar, não conseguiu, aí ele ficou administrando no microfone, falando, cumprimentando as pessoas de São Paulo, do Mato Grosso, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Era uma infinidade de amigos e artistas que estavam lá nessa festa. E depois, então, aí veio o final de ano, outubro, aí eu ia de 3 em 3 meses, 60, 60 dias, um pouco mais. Fazia churrasco, ia fazer todo o churrasco. Ele fez churrasco para os médicos dele, eu fui lá fazer. Ele fez churrasco para o prefeito de Caxias do Sul, atualmente era o Alceu Barbosa Velho. Levou todo o secretariado de ônibus, eu fui daqui com a carne de Lagoa Vermelha. Por isso que eu digo Lagoa Vermelha. Então eu chegava lá, é o seu primo do porco que está fazendo o churrasco de Lagoa Vermelha. Certo? Então, ele fazia esse tipo de coisa. Eu ia lá. Aí não deu para eu ir em dezembro, porque houve um problema... de saúde. Então, quando havia problema de saúde, eu também não ia, porque a gente tem que respeitar, né? Mesmo ele sendo assim. Aí nós marcamos essa festa. Aí deu o final de ano, a gente vai pra praia, trouxe outro, sai, e voltamos, marcamos essa festa. Infelizmente, ele caiu no hospital. Aí, quando ele sai do hospital, vem esse problema da pandemia aí, da Covid. E aí, deu no que deu. Não, só por telefone. Semana passada eu falei com ele por telefone. Ele sempre, não, estou levando, Tiquinho. Ele me chamava de Tiquinho. Estou levando, Tiquinho. Estou indo, né? Mas sempre contando uma piada e sempre ele contava, dizia uma palavra e, ó, como diz o fulano. Né? Uhum. Sempre naquela...
Sempre com muita alegria, uma pessoa muito, muito alegre, né? É. E assim, dentro de toda essa história, algum fato que você recorda que marcou mais a tua relação com o Hélio Xavier, de tantos e tantos caminhos que vocês percorreram juntos aí?
Justiça? Olha, se eu vou contar nossas façanhas de tempo de solteiro, não convém nem contar no rádio que não vai dar certo. Né? Mas as mulheres sabem, a gente lá brincava muito e contava muito nisso. Mas eu tenho dois casos do Porca que me marcou pela simplicidade dele. É o seguinte, nós estávamos em Porto Alegre numa dessas visitas e passando na Borges de Medeiros, em frente ao shopping Praia de Belas, o Porca parou o carro num sinal e um mendigo chegou, esse mendigo, e pedindo, tá com frio, era um dia que nem ontem, que nem sábado, que nem ontem. Ele olhou para trás, tinha um blusão bem novinho. Ele passou a mão naquele blusão e entregou pro mendigo. Daí eu disse, ô Porca, não era meu. Dizia, esse blusão nem meu não era. Disse eu, esse blusão é de um amigo meu que estava comigo ontem. E ele esqueceu no carro. Mas ele pode comprar outro, ele que vai lá na loja e compra um outro. Ele pode, tem dinheiro, então esse blusão vai servir para aquele cara. Veja já. Né? E uma outra bonita que eu quero contar essa do Porca foi o seguinte. Ele conta essa aqui, um cidadão, um fazendeiro da parte de Bagé, Rio Grande, lá pra... Ligou para ele e disse, Porca, quanto é que você cobra para fazer um show? Ele disse, cobro 12 mil reais. Nossa! Com 12 mil reais eu compro um touro. Ele disse, então compra o touro e bota tocar no palco. Uma dessas assim, então
era muito espontâneo.
Sempre assim. Ele tinha resposta, mas sempre brincando, né?
Sim.
Ele é amigo do cara, né? Sim, claro, sim. Que ele foi tocar depois, acertou, mas saiu essa. Né? Então ele tem inúmeros e inúmeros carnavais que nós ia com tempo de solteiro, dormimos na frente da funerária, né, de bêbado, de beagado, porque carnaval é isso aí, festa, né? E, então a gente conviveu, por isso que eu te digo, ele não é um primo comum. Ele foi um primo irmão, realmente.
Era um amigo acima de tudo. Dirceu, o pessoal interagindo aqui, o Lucas Esbardelotto,
o gigante, Lucas, né? O gigante.
Está fazendo um movimento para a construção de um monumento, uma estátua em homenagem ao Porca Véia, né? Diz que hoje tem reunião na Câmara de Vereadores. O que você acha dessa ideia?
Olha, o que eu vou te dizer? Eu não vou dizer que não, eu acho que a ideia dele é boa. Só que essa ideia deu muita polêmica ontem, né?
Exato, né? Há uma discussão sempre. Né?
Então, eu sei lá, né? Eu escutando o programa do Miro ontem, foi muita polêmica. Eu acho que as pessoas misturam muitas coisas, né, Flávio? As pessoas misturaram até os buracos da Lagoa Vermelha. Vão tapar os buracos em vez de gastar. Vão fazer, não, acho que uma coisa, outra coisa. Né?
Não dá para misturar,
não,
né?
Não dá. Eu agradeço... O gigante era um cara, porque a irmã dele também, dentro dessas moças, meninas, que eu citei, uma é a irmã dele, que eu dei CD para ela, trouxe. Ela era muito fã do Porca, acho que ainda.
E o gremista também, né? Hã? E gremista, valorizava muito essa questão.
Muito. E o gigante também, quero agradecer essa iniciativa do gigante, torço para que dê certo, gostaria. Eu quero dizer que eu tinha um projeto, até quem me cobrava isso era o Dudu, o Eduardo Melo, o meu companheiro, foi patrão do Piquet 35, ele dizia assim, oh, nós precisamos, porque nós viajamos muito a cavalo, e uma das viagens que nós fizemos de Itaqui, nós passamos por Bossoroca, por São Luís Gonzaga, e lá estava escrito assim, ó, Bossoroca, terra do Olívio Dutra. Exemplo. Ele disse, oh, por que nós fizemos umas placas todas, dentro do padrão do Dyer aí. Lagoa Vermelha, terra do Porca Véia. Eu acho que com três placas também hoje, entrada de Passuna, entrada de Vacaria, entrada de Barracão, também.
Seria um registro, uma homenagem também.
É, seria. Mas parabéns ao gigante. Eu acho que deve continuar em frente, não se entrega, porque opiniões sempre tem. Tem em todos quanto é lugar. Se você for... A gente que vive na sociedade, como eu fui patrão do CTG, trabalho hoje com o patrão do Alessandro, trabalho junto com ele. Fui do Laios, você sabe, fui do Piquet 35. Sempre, 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 você larga uma ideia, não vai dar 100%. Alguém vai ter que... Então não pode se dar muita, muita importância e eu acho que tem que seguir o plano dele e tocar para frente.
É, aqui uma pergunta, qual era o nome do avô, né, materno do Porca Véia?
Sebastião Marques da Rosa.
Sebastião Marques da Rosa.
Era o meu avô.
Teu avô também.
É, porque, né, a tia Julieta, a mãe do Porca, era irmã da minha mãe. Elas eram três mulheres, ela, a mãe e a tia Araci, que era a esposa do Clodomar Ferreira, que faleceu há 2 anos. Então só tem ela agora. E daí tinha lá, acho que, 8 homens. Só tem 2 agora. Um mora em Caxias e outro mora em Machadinho. Nós morava no Eucalipto, sim. Meu avô tinha campo e armazém. Era um dos maiores armazéns que tinha na região. Sebastião Marques da Rosa.
Dentro da parte artística do Porca Véia, alguma música te marcou mais, que você vai guardar realmente aí como uma recordação importante desse período, de toda a trajetória do Porca Véia?
Eu acho que sim, eu vejo assim, o Juraci falou da Lembranças, ótima música, acho que é tocado tudo, mas tem uma que inclusive, Flávio, quando eu assumi a patronagem CTG, o meu discurso foi em cima dessa música, que se chama assim, Luz do Meu Rancho. Autor é o que toca com ele, o, não é o Mero, é o... Acho, agora me fugiu, minha cabeça não está ajudando, Flávio, porque tem outra. Eu andei passando por uns laçaços violentos aí, sabe? Que se eu for contar, de 2 anos para trás, o que eu perdi de amigos tradicionalistas, meus professores, você sabe quem, quanto dá, né? E agora, recentemente, nós perdemos 2 do Piquet 35, o Albano e o Dirceu Mesomo. E há 15 dias atrás, eu perdi o tradicionalista Clóvis Figueiredo, chamava-se de Tropeiro, irmão do ex-prefeito de Barracão.
E agora então, o Porca. São questões que também a gente vai... Vão marcando a nossa vida.
Daí, né? Flávio, eu chego sábado de volta... A minha filha, a Sabrina e o Ivo, o Gerro, me passam atos. O Nene Piotto faleceu. O Nene Piotto é o patrão, você sabe, do Clube do Cavalo, aqueles paranaenses que vêm cavalgar com nós. Em todos os rodeios de Lagoa Vermelha eles vieram. Quando eu fui homenageado ano passado, eles fizeram uma surpresa para mim e eu não sabia. O Ivo veio para cá, com a Sabrina para casa. E marcaram, fizeram um churrasco lá no galpão dos Cunha, né? Onde nós fizemos a janta, o piquete. E esse pessoal vieram do Paraná, Flávio. E esse senhor veio junto. Fazer uma surpresa para mim. O Ivo me vendou os olhos e deu umas voltas na cidade e me largou dentro do galpão. Quando ele tirou o lenço dos meus olhos, o pessoal do Paraná estava lá. E ele morre também de coração. Infartou. Sábado. Orino Piotto, empresário grande de Campo Largo. Então, vem machucando, vem judiando o Tauro aqui, né? E você tem que ter muita firmeza. E aquilo que eu falei, eu espero que eles não façam CTG no céu e não me leve agora para ser patrão do CTG, porque eu não quero ir agora.
Tem que esperar mais um pouco.
Esperar mais um pouco.
Dirceu, foi um prazer tê-lo aqui no programa, né? Falando um pouco dessa história tua com o grande Hélio Xavier, Porca Véia, que a gente admira muito no tradicionalismo e aqui na programação é sempre presença, né? Em todos os programas que rodam música gaúcha, né? Então, muito obrigado pela colaboração, por estar aqui. Eu sei que é um momento também difícil aí para a família, mas é um momento de relembrar, reverenciar. Eu acredito que nunca se tocou tanta música do Porca Véia em todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como nesse final de semana, né?
É verdade.
Não teve uma emissora que a gente abordou ali que não tocasse ou falasse dele. Isso já acontece regularmente, mas muito mais agora.
A RBS, o MTG, o CTG. Eu quero agradecer, Flávio, a você, a Rádio Cacique, que sempre nos deu um apoio. Quero agradecer também a Prefeitura de Lagoa Vermelha, a Câmara de Vereadores, que eu saí de lá agora. Os lagoenses, que me perdoem, eu estar se tornando um pouco chato às vezes de novo. Aos lagoenses que gostaram do Porca, né? Muito obrigado pela atitude. Os telefonemas que eu recebi, Flávio, as visitas que eu recebi, né? Então, eu estou assim, paz, por causa tantos amigos que o Porca tinha, que também eu acho que eram meus amigos.
Com certeza.
O tradicionalismo vai prosseguir, é claro, a vida continua, com a perda. O próprio MTG, quero agradecer a Gilda, que se manifestou. Enfim, a população do Brasil, posso dizer assim, porque muitos e muitos, os paranaenses, meus amigos lá, tudo, um por um, mas se manifestaram. Santa Catarina, houve telefonemas, radialista de Laje, tem um amigo meu, entendeu? Então...
Fica imortalizado, né?
Obrigado, Flávio.
Na nossa cultura. Obrigado, então, Dirceu Rosa, primo do Porca Véia, que esteve hoje no programa compartilhando com a gente essas histórias, alguns desses momentos, né? Em homenagem ao Dirceu, aí a gente vai para o bloco com a música que o Dirceu mais aprecia aí, que é A Luz do Meu Rancho, aí, com o grande Hélio Xavier, o Porca Véia.
Se às vezes me esqueço em função da lida, de dizer que a vida pra mim é você. Se a banca comigo me faz um afago, me alcança um amargo que eu vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar, e até te encontrar eu não amei ninguém. Se acaso fui rude contigo, perdoa, pois sou a pessoa que mais te quer bem. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$11.
A SS Pneus conta agora com troca de óleo, baterias, tudo em pneus importados e nacionais. Vulcanização de pneus e recapagem, além de conserto de rodas e pneus, geometria e balanceamento. Atendendo com todos os cuidados necessários na prevenção ao coronavírus. Passe na SS Pneus e comprove o serviço de qualidade. Rua Jorge Mogen, bairro Colina da Lagoa. Fone 3358-2696.